Eliane Elias, quem canta este Running, 9:11 connosco. Em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a toda a auditória da Rádio Terra Nova.
Seja muito bem-vindo para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, o microfone é todo seu.
Muito obrigado e bem-vindo também. Eu é que dou as boas-vindas aos nossos queridos ouvintes que têm paciência para aqui estar dia após dia, mesmo com os meus, com as minhas rabugices. E hoje gostava de começar com uma delas. Eu gostaria de saudar a tomada de posse do Presidente da República, né, que hoje começa formalmente o seu segundo mandato. Já sabemos, já conhecemos, já é uma recondução mais que expectável na sequência das eleições, mas é sempre um momento importante e efetivamente hoje começa o segundo mandato, que todos certamente desejamos seja o melhor possível para o nosso país. Gostaria também de saudar, já era para ter feito isto ontem, mas lá está, parece que de vez em quando há assim algumas coisas que têm uma razão de ser. Eu ontem queria ter saudado os nossos atletas que se destacaram com a obtenção de 3 medalhas de ouro, foi o melhor resultado português em campeonatos de pista coberta, pelo que entendi, e uma boa prestação, sem dúvida alguma, e infelizmente, hoje sou obrigado a sublinhar essa saudação e acho que o esforço deles é extremamente merecido, meritório, e o reconhecimento é mais que merecido. É com isto que um atleta também sonha. Mas infelizmente ontem houve uma pessoa que resolveu tentar fazer política com estes resultados e pior, na minha opinião, tentou fazer racismo, querendo salientar a cor da pele e a origem estranha destas pessoas. Ora, eu recuso essa leitura. Para mim, as pessoas que dignificam o nosso país são mais do que portuguesas e não merecem ser discriminadas nem pela cor da pele, nem pelo género, nem pelo seu local de origem. É completamente indiferente que um dos medalhados tenha fugido de Cuba. É-me completamente irrelevante que um dos medalhados tenha nascido na zona de Lisboa. E é completamente irrelevante que uma das medalhadas tenha vindo para Portugal por devolução a Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, pelo menos 2 dos 3 vieram para Portugal por motivos que não agradam à pessoa que fez o infeliz comentário. Felizmente houve quem lhe respondesse e chamasse a atenção para que realmente as pessoas são portuguesas de coração, mais do que simplesmente acidentes de percurso, nascimentos ocasionais ou simples heranças. Portanto, uma saudação muito forte, muito apertada para estes nossos grandes atletas e também para todos os atletas que diariamente se esforçam por se superar e por dignificar o nome de Portugal. Tendo dito isto, hoje gostava de falar sobre as distonias. As distonias são perturbações do tónus muscular. O tónus muscular é a capacidade de contração dos nossos músculos, e as distonias são normalmente paragens bruscas de movimentos, como se o movimento congelasse enquanto estamos a fazer. Esta congelação deve-se então a contrações musculares involuntárias. Ora, elas podem acontecer muito facilmente. Por vezes o próprio cansaço é suficiente para induzir. Uma muito conhecida é a queimbra do escrever. As pessoas estão a escrever e de repente sentem a mão, o braço a prender e não conseguem.
É terrível, sobretudo num exame em que temos de escrever e a mão não colabora.
Sem dúvida alguma. Outros poderão conhecer, que provavelmente já sofreram dele, o torcicolo. É considerado uma distonia que afeta, obviamente, os músculos do pescoço. E estas são, assim, as mais comuns, as mais corriqueiras. Há outras características do desporto. Por exemplo, há uma distonia muito peculiar dos jogadores de golfe que lhes prende as mãos e lhes estraga o jogo, mas convenhamos que também o golfe não é assim uma modalidade ainda muito praticada em Portugal. Esta distonia sente-se naturalmente pela queimbra, não é? Pela dor que consegue, e muitas vezes esta queimbra é o único sintoma de distonia que qualquer um de nós vai ter. E se assim for, ainda bem. Porque, infelizmente, há algumas distonias que são perturbações hereditárias ou perturbações causadas, por exemplo, por intoxicações por metais pesados. Alguns metais tóxicos como o chumbo, causam estas distonias. Por vezes, alguma medicação antipsicótica também pode causar este género de evento, mas isto também se combate de maneira relativamente fácil, se for esse o caso. Estas distonias normalmente são tratadas ou com medicação, uma classe de medicamentos como são os anticolinérgicos, que ajudam a relaxar, ou eventualmente uma coisa que muitas pessoas conhecerão, embora por outra razão, a injeção de Botox. A toxina da botulina é uma toxina, então, que é produzida por bactérias e que induz a paralisia muscular. Ora, se as distonias são causadas, então, por estas contrações inadequadas da musculatura, o Botox pode ser utilizado em doses muito suaves para paralisar esta musculatura. Isto não tem, obviamente, nada a ver com a prática estética, por assim dizer. Em que o que se pretende, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa, é paralisar a musculatura da face para se notarem menos as rugas. Eu confesso que nunca entendi esta perspectiva, porque eu acho que umas rugas da expressão causadas por um sorriso são muito mais bonitas do que uma face sem expressividade. Mas isso, lá está, meus caros ouvintes, é uma questão de gosto, e o gosto não se discute.
Muito bem, não me vou meter, não vou comentar. Sabe o que é que eu fico sempre a pensar? É que o Botox vem do veneno de algumas cobras, certo?
Sim, também vem de umas bactérias, mas sim, também se utiliza, normalmente também se mistura com algum veneno fídico, sim. Mas o botulino tóxico é produzido por uma bactéria. Por isso é que há tanto.
Eu fico sempre a pensar na indústria invisível, não é? Que usa animais vivos para deleite dos humanos, ou ajuda, ou seja lá a palavra que for mais adequada. Fico sempre a pensar que realidades são essas, às quais nós não temos acesso, conhecimento e, se calhar, tão pouco vontade de aprofundar, não é?
Não, e por isso é que é muito importante que haja leis e que as mesmas sejam controladas de forma rigorosa sempre que se afeta o bem-estar, seja do que for, seja ambiental, seja pessoal, seja dos animais. Essas leis têm que ser efetivamente controladas.
Professor, 9 horas 20 minutos, hoje, assim de repente, em jeito de resumo, com o que é que nos vai deixar?
Simplesmente que estas distonias são coisas que acontecem a qualquer um de nós. No entanto, se forem estas contrações, estas paragens, por assim dizer, por vezes acontecem, mas se acontecerem de maneira recorrente, bom, é isso. Será talvez justificada uma visita ao médico para averiguar, para garantir que não há alguma alguma causa mais profunda. Um torcicolo todos nós já tivemos, mas se passamos a vida com torcicolos, alguma coisa está profundamente errada, não é mesmo? Portanto, vamos também, se temos este tipo de queimbras e de distonias, então vamos também, vamos também tentar descobrir se há alguma causa subjacente. Pode às vezes estar a ser causada, por exemplo, uma falha de dopamina no nosso sistema nervoso central. A dopamina é um dos neurotransmissores, é uma das moléculas que os nossos neurónios libertam para comunicar com outros neurónios. E a dopamina está muito envolvida no controle muscular. Também tem outras funções, obviamente, mas nós temos andado assim a falar das perturbações do movimento e, portanto, normalmente quando falamos de falhas de dopamina, estamos a falar então destas falhas a nível do movimento e das estruturas que controlam, coordenam e, em muitos casos, suprimem o nosso movimento.
Perfeito. Professor, antes de deixá-lo ir embora, e peço desculpa porque só agora tive acesso à pergunta de um ouvinte, o Luís Lopes, que pergunta relativamente às dores de burro, aquelas dores que acometem algumas crianças e adolescentes em fase de crescimento. Quando a pessoa passou os 40, esse tipo de dores ainda pode ser considerada a tal dor de burro ou é para ser levada de outra maneira?
Bom, eu sempre ouvi a dor de burro não como uma coisa da idade, mas sim como uma consequência, digamos, do sedentarismo. Isto é, quando nós não estamos habituados a fazer exercício e fazemos uma atividade um bocadinho mais intensa, depois sentimos dores estranhas. O meu entendimento da dor de burro sempre foi esse. Não a confundo. É importante não confundir com as dores de crescimento. As dores de crescimento têm mais a ver com o facto de nem todo o corpo se desenvolver ao mesmo ritmo e, portanto, há algumas porções do nosso corpo, como, por exemplo, os ossos, crescem mais depressa do que o resto e a pessoa, o jovem, tende a sentir algumas dores, mas essas dores querem-se transitórias e a melhorar rápido, claro. A dor de burro do esforço costuma, ou melhor, é um daqueles mistérios. Durante muitos anos pensou-se que isso se devia a uma acumulação de ácido lático. O ácido lático é um produto do metabolismo dos músculos quando nós não estamos habituados a fazer muito esforço, como é o meu caso, e de repente alguém nos desafia, vamos jogar futebol e ao fim de alguns minutos, ai que isto já dói. É uma teoria que, à falta de melhor, continua a ser aceita ou como continua a ser divulgada, mas a verdade é que as dores tendem a prolongar-se para além do estado, do tempo em que normalmente o corpo demora a eliminar esse ácido lático. Ou seja, mesmo que elas sejam originalmente causadas pela acumulação do ácido lático, é pouco provável que continuem a ser por essa causa. Porque o nosso corpo é muito bom a livrar-se do ácido lático e, idealmente, no dia seguinte já não há ácido lático nenhum. O fígado já conseguiu processar tudo e, no entanto, às vezes a gente sente que, às vezes, no dia seguinte até dói mais do que no próprio dia, não é?
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, agradecemos-lhe, como sempre, a disponibilidade. Marcamos novo encontro amanhã.
Certamente, e até amanhã, e até nos revermos pessoalmente, vamos continuar a observar as regras de segurança, sempre usando a máscara cuidadosamente, lavando bem as mãos e mantendo a devida distância física. Não é por estarmos não é por estar a dar resultado o confinamento que devemos abrandá-lo sem boa causa para isso.
9 horas, 26 minutos.